No ar, mais um podcast do Viajando por Elas. A gente está começando aqui a todo vapor. Se vocês ouvirem algum tipo aqui de bater, né, assim, reforma. Infelizmente, bem quando a gente começou esse podcast, estava com essa reforminha, mas tudo bem, não passa nada. Vamos seguir a vida, porque a gente tem uma convidada super legal hoje. E antes de eu começar entrevistando essa super convidada, lembrando para vocês que vocês podem apoiar o podcast por meio do Apoia-se. O link está na descrição desse episódio, também vai estar lá no link, né, na introdução aqui do Viajando por Elas. E vocês podem participar sempre indicando convidadas ali pelo Instagram, pelo meu e-mail, enfim, é só chegar e conversar comigo e indicar. Bom, e para começar hoje nosso papo, né, vai ser um papo super especial de uma mulher que eu conheci nas redes sociais e que ela me inspira bastante, né? Para quem não sabe, para quem não acompanha, ela está viajando sozinha e tem a meta aí de conhecer 207 países. Inclusive, o arroba dela é, né, assim, um arroba peculiar, arroba 207 destinos. E por que que é 207 destinos? Ela que vai explicar pra gente, que você deve estar se perguntando, pô, mas no mundo só tem 196 países e é 207 destinos? Ela vai explicar um pouquinho pra gente essa meta aí. Eu vou conversar hoje com a Aline Wancelli. A gente estava falando aqui qual que era o sobrenome dela. Espero ter acertado. Tudo bom, Aline?
Tudo bem, Pri. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar participando do seu podcast. E sim, você acertou o meu nome, é o Anzeli mesmo.
Ai, que bom, que bom. Tava difícil aqui. Para quem não sabe, eu escrevo com W, dois L's, um L, é, dois E's e um L-E, então eu fiquei meio na dúvida aqui, porque eu falei, é alemão? Ela falou, não, é francês. Então, tipo, eu falei, ah, então tá bom. É, bom, bem-vindo, então, obrigada, Aline. Antes da gente falar um pouquinho dessa questão do 207, né, destinos, você explicar a sua meta aí, é, me conta um pouco a sua história, né? Quem é você na fila do pão, assim, um resumão para as pessoas te conhecerem. Você trabalhava, né, você se formou em química, né? E aí, você
Isso
não quis
mesmo.
trabalhar mais em laboratório, enfim, virou fotógrafo e foi para essa parte de viagem. Como é que foi essa história, essa transição de carreira?
Então, eu sou a Aline, eu tenho 35 anos e eu me formei. Eu fui criada para seguir aquele padrão da sociedade, sabe? Você estudar, se formar, casar, ter filhos e tudo mais. E eu estava seguindo esse padrão. Eu me formei em química, eu trabalhava numa empresa grande de cosméticos brasileira e eu tinha uma vida bem estável, assim. Aí o que que aconteceu? Meu pai ficou doente. E ele veio a falecer muito rápido, assim. Ele era super novo, tinha 59 anos, e ele era cheio de sonhos e desejos, que ele ia deixando para depois, ele ia deixando para depois, ele ia deixando para depois. E aí aconteceu que ele acabou falecendo, ele não realizou o que ele queria, assim, sabe? E aí, quando alguma coisa desse tipo acontece na nossa vida, a gente para para pensar na nossa vida, sabe? Então eu ressignifiquei a minha vida. E aí eu percebi que, tipo, eu não estava vivendo o que eu queria viver, o que eu precisava viver, eu não estava realizando os meus sonhos, eu estava acordando, indo trabalhar e voltando para casa. Então eu mudei tudo, eu mudei tudo. Eu gostava de fotografia, eu comecei a fazer um curso de fotografia, e aí durante o curso eu já pedi demissão para ganhar, tipo, menos da metade do que eu ganhava, mas eu tinha mais liberdade, eu tinha mais flexibilidade para eu conseguir fazer o que realmente me fazia feliz, que era viajar, que era ter essa liberdade que eu tenho hoje.
Sim, que bom. E aí, como é que você falou da questão do salário, né? Como é que você começou a se monetizar no começo, então? Como é que foi isso? Porque acho que as pessoas têm dúvida, assim, né? Como é que foi esse processo e é esse processo?
Então, na verdade, quando eu pedi demissão, eu fiz um negócio bem pensado e planejado, né? Então, eu já tinha pagado todas as minhas contas, eu estava só com as contas básicas do dia a dia e eu saí para trabalhar por conta sendo fotógrafa. Então, eu fotografava, gestante, fotografava casais, fotografava, fazia ensaios fotográficos. E aí, com o passar do tempo, eu acabei aplicando para trabalhar em navio. E aí, eu fui trabalhar em navio como fotógrafa. Aí fiquei 6 meses embarcada, porque eu já tinha o sonho de viajar o mundo. E só que eu tinha medo, eu tinha minhas inseguranças, principalmente com o lado financeiro, né? Então, meu plano era: vou trabalhar em navio, fico lá 6 meses em alguns países que o navio parar, nas minhas férias eu viajo para outros países. E o plano era esse. Aí eu fiz um contrato só, acabei começando a namorar, e aí o meu ex-namorado, ele queria parar de trabalhar em navio e queria
Ah, mas
morar fora.
você conheceu ele no navio?
Conheci ele no navio. no navio.
Gente, que tudo! Você foi trabalhar embarcada lá, mas você fazia o quê?
Como fotógrafa.
Ah, como fotógrafa. Então você pode trabalhar também, aplicar para fotógrafa dentro do navio.
Pode sim. Existem várias profissões que você pode trabalhar dentro do navio. É como médico, você pode trabalhar dentro do navio, enfermeiro, recepcionista, concierge, chefe de cozinha. Tem várias profissões aqui de fora que a gente pode aplicar para trabalhar dentro de um navio.
Sim. Ah, que legal. E ele trabalhava do quê?
Ele era assistente de bar, ele era bar waiter, que chama, né? Que servia as bebidas e tal.
Ah,
E só
sim.
que ele já trabalhava há muito tempo no navio e tal, e ele não queria mais. E aí eu acabei seguindo ele, né? Acabei abrindo mão do meu planejamento e acabei seguindo ele. Mas o que que eu fiz? Eu não abri mão totalmente do meu sonho, eu só
Sim.
modifiquei. Então, eu ainda queria viajar ao mundo, então eu falei o seguinte para ele, eu falei assim, ó, a gente vai morar num país, mas eu não vou ficar, primeiro, eu não vou ficar ilegal em país nenhum, tipo, não quero me sujar dessa maneira, e segundo, que a gente fica um tempo num país, passa pro outro, depois passa pro outro, passa pro outro, e assim a gente vai fazendo o mundo. E ele concordou. Então, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, depois de 6 meses lá, eu fui para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, a pandemia chegou comigo.
Ixi,
E
toda...
aí estragou
conheço essa
todos os
história
planos.
que muita gente vai para um lugar e pá, pandemia. E aí, você foi para Portugal, a pandemia chegou junto com você.
Chegou junto. E na época eu estava com o plano de fazer voluntariado, trocava, trabalho por hospedagem. Eu tinha hospedagem em Portugal e na Espanha. A de Portugal cancelou comigo, a da Espanha manteve. Só que a fronteira fechou. Eu não consegui passar para Espanha. Então, eu fiquei
Nossa.
meio que presa em Portugal, assim, morando de favor na casa de uns amigos que a gente conhecia. E nesse meio tempo, o meu relacionamento acabou, a gente terminou o relacionamento. Foi
Pandemia e
confusão.
caraca, vocês estavam se conhecendo no navio, estavam viajando juntos, estavam assim, mas aí também esse relacionamento acabou e ainda pandemia, tudo junto.
Pandemia, ainda tive que morar um mês com ele sem estar com ele, assim, aquela confusão.
Ai, que tenso, meu Deus.
Tenso. Aí, até uma história interessante, porque quando eu fui tentar voltar para o Brasil, eu tive que pedir repatriamento, porque cancelaram o voo, essas coisas. E aí eu fiz o processo, o meu e o dele. No dia do voo, o meu nome não estava na lista. Ele voltou com o avião normal de repatriamento e eu e mais 30 pessoas ficamos para trás.
Aí vai ficar com uma raiva, mulher.
Nossa, mas na hora eu fiquei com ódio, mas um ódio, e eu já tava com raiva dele. Falei assim, mas eu fiz todo o processo para nós dois, ele que volta e eu não, e não sei o quê. Eu fiquei com muita raiva. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, e para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse período. Porque ficando para trás, foi erro do governo, então o governo pagou hospedagem e alimentação por mais 20 dias, que eu fiquei mais 20 dias lá, nessa situação, esperando um voo. E aí a pandemia tinha dado uma tranquilizada, as coisas começaram a abrir, eu conheci pessoas incríveis, que me abriram portas. Então, foi tipo assim, aquele perrengue que deu certo, sabe? Aí acabei voltando para o Brasil. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim: não, ó, é a segunda vez que eu tento viajar ao mundo e não dá certo, porque eu tô com medo, porque eu quero ir devagar, porque eu tô querendo ter a segurança, né, de ter um trabalho, de ter um negócio. Agora não, agora eu vou fazer do jeito que eu sempre sonhei: sair de mochila nas costas e fazer o mundo inteiro. Aí eu comecei
Olha,
a. Oi?
pode falar, vai. Pode falar.
Não, então, aí o que que acontece? Eu tinha uma propriedade dividida com os meus primos e com a minha irmã, e a gente vendeu. Eu peguei uma parte desse dinheiro e falei assim: esse dinheiro aqui é o começo da minha viagem. E agora eu enxergo a minha viagem como uma empresa, e esse dinheiro é o capital inicial da minha empresa. Então
Ai, que
agora eu tô com a
legal.
cara e com a coragem, aí no, de mochilão pelo mundo já.
Ah, entendi. E aí me conta, você falou dessa questão do mochilão, né? Você, acredito eu, que deve assim, você, suas viagens você faz majoritariamente sozinha, né? E aí você conhece pessoas na viagem, mas o intuito, né, é você viajar sozinho, incentivar também outras mulheres a viajarem sozinhas.
Sim. Sim.
Você começou então o seu mochilão e tá viajando, né? Mas acho que agora está no Brasil, aí você pode contar isso depois. Mas me conta como é que surgiu a ideia do 207 destinos, né? Porque as pessoas devem estar se perguntando, pô, mas no mundo, entre aspas, não tem só 196 países reconhecidos pela ONU, algo assim. Por que que 207? Explica pra gente.
Sim, nossa, eu recebo essa pergunta muito, assim, apesar de eu explicar no Instagram, eu recebo muito essa pergunta. E sim, a ONU reconhece 196 países, só que a ONU, ela não é a única instituição que conta países no mundo. Então, por exemplo, você tem a ONU, você tem a FIFA, você tem o Comitê Olímpico, você tem diversas instituições. Eu decidi seguir a lista do Comitê Olímpico, que são 206 países. E aí, por que que se tornou 207, né? Eu gosto muito de explorar diferentes religiões, diferentes formas de crer, né, de crenças e tudo mais. E o Vaticano não tá na lista do Comitê Olímpico. E eu acho que dentro dessa minha abordagem, assim, que eu gosto de ver, o Vaticano é muito importante, então eu quis incluir ele na lista. Então, por isso que ficou 207.
Ah, entendi. Então você segue o Comitê Olímpico Internacional, é isso? Comitê Olímpico Esportivo. Eu posso. É que acho que é o COI, né, que fala,
É o
ou
COI, é o
não?
Comitê Olímpico Esportivo. Enfim, mas é a lista do Comitê Olímpico. Tipo, para as Olimpíadas, as nações que podem entrar nos jogos e tal, eles seguem essa lista. E aí, por
Entendi.
que que eu escolhi essa e não a da ONU, por exemplo? Eu poderia ter escolhido a da ONU e incluído um país ou outro. Mas eu quero muito fazer as cinco Disneys. E uma delas, duas delas, uma está em Xangai e outra em Hong Kong. Xangai é China, Hong Kong é China. E aí, no, no, para a ONU, eles consideram um país só. E aí eu queria que considerasse dois. Aí eu queria ir para Aruba também. Eu falei assim, ah, e Cuba? Não. E Porto
Curaçao.
Rico. Porto
Ué,
Rico.
Porto Rico? Eles não consideram
Porto
Porto
Rico.
Rico?
A ONU não. O Comitê Olímpico, sim. Então, como tinham vários países que eu queria conhecer e o Comitê Olímpico considerava, então eu preferi considerar a lista deles. Foi assim que eu
Entendi.
escolhi.
E a meta, por exemplo, é fazer esses 200. Você não tá com aquela meta, né? Cá entre nós, desculpa, gente, se vocês me criticarem, mas eu acho muito, sei lá. A gente tem a vida inteira pela frente, né? Tem muita coisa para fazer, mas você tá com aquela meta de fazer muito rápido ou não? Você tá com uma meta assim, porque tem gente que quer, ser a primeira pessoa a viajar a todos os países do mundo, ser o primeiro brasileiro a viajar a todos os países do mundo num tempo mais rápido. Qual que é a sua meta assim? O que que você quer fazer? Você quer entrar depois para um Guinness ou não? Você quer fazer por você mesmo, para incentivar outras mulheres? Como que é a ideia, né? Como se for da empresa, como é que é o seu projeto?
Então, é assim, eu não estou seguindo o Guinness Book, não quero bater nenhum recorde, eu quero fazer no meu tempo. E é como eu falei, quando o meu pai faleceu e eu ressignifiquei a minha vida, eu entendi que eu precisava viver a minha vida de uma maneira mais intensa e do jeito que eu gostaria. E a ideia do projeto, principalmente, né, tipo, de levar o projeto para as pessoas, é fazer com que as pessoas consigam enxergar isso. Que você não precisa esperar a vida acontecer para você realizar seus sonhos. Você não precisa, ficar se matando de trabalhar e não colocar como prioridade as suas viagens, as suas metas, os seus objetivos. E, infelizmente, no mundo de hoje ainda, muitas mulheres se prendem por medo de viajar sozinha, porque acreditam que tem que ter a companhia ali de alguém, que tem que ter a companhia de um homem, ou se prende por causa de marido, de namorado, não sei o quê. E eu quero incentivar, principalmente essas mulheres, sabe, que se veem presas em amarras que não existem. E a viajarem o mundo, assim, a não precisarem perder alguém para perceber que você tem que correr atrás das coisas que te fazem feliz. Entende? Então, a base principal do meu projeto é essa: é fazer as pessoas enxergarem que realizar sonhos faz parte das prioridades. Do mesmo jeito que você tem que pagar a conta de luz, que você tem que colocar comida na mesa, o seu sonho ele também tem que estar dentro da sua conta mensal, assim, sabe? Você também tem que trabalhar e batalhar em cima disso.
Sim, com certeza. Falou tudo. E viajar sozinha é uma grande descoberta, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que descobre que não gosta no meio da viagem, né? Eu adoro viajar sozinha, inclusive estou aqui no meu intercâmbio, gravando a gente diretamente da Colômbia, de Cartagena, viajando sozinha
Maravilha.
e com a Aline. E me conta um pouco, você falou disso, de viajar, né? Você tem aí a média para fazer assim, e você estava viajando, você já passou por onde? E você tá agora no Brasil? Explica por quê. Você já passou por onde e por que que agora está no Brasil?
Antes disso, só deixa eu fazer, que eu tenho uma frase que eu falo, que eu acho que é muito forte. Tipo assim, viajar sozinha é você sair de casa sozinha. Porque a partir do momento que você chega num lugar, você faz amigos, você tá aberta a conhecer pessoas. Então você só fica sozinha se você quer, durante a
Exato,
viagem, não é verdade?
assim, com certeza.
É, então, eu comecei o projeto em janeiro, dia 17 de janeiro. Eu já
Desse ano.
visitei, desse ano agora,
Tá.
já. Desse ano. E aí, eu já visitei 18 países. E aí, assim, parece até meio rápido. E realmente, eu acho que eu fiz esse começo muito rápido. Agora eu vou tirar o pé do acelerador um pouco, assim. Mas por quê? Eu tinha a data certa para voltar para o Brasil. Eu tinha que voltar, tá aqui no começo do mês de abril no Brasil. Porque eu tinha uns processos de documentação, enfim. E aí, eu tinha que estar presencialmente aqui. Teoricamente, o projeto ia começar em maio, mas eu não aguentei esperar. E aí eu quis colocar ele em prática antes.
E aí, até então, nesses 3, 4 meses, tô até perdida, a gente tá no quarto mês do ano, tá?
Isso. É, foram 3 meses aí de viagem, porque eu comecei em dia
Ah!
17 de janeiro.
E 18 países ou 17?
18 países.
Tá,
17 na
18.
conta. E 18, porque assim, ó, a minha ideia era fazer a América do Sul, agora antes de voltar para o Brasil. Tanto que eu comecei no Suriname a minha viagem, porque a ideia era vir descendo para estar mais perto de São Paulo quando eu precisasse voltar. Mas apareceu uma oportunidade para eu fazer um cruzeiro nas Ilhas do Caribe. Então, eu subi e fiz uma parte da América Central e Caribe. E aí, dentro do cruzeiro estava Curaçao. Curaçao não tá na minha lista, mas aí acabei passando por ele. Então, teoricamente, eu fiz, na verdade, 19 países contando com Curaçao, 18 países dentro da minha lista.
Ai, que legal. E que mais você gostou desses países? Qual foi que te chamou mais atenção? Que você falou, caraca, não acredito, assim, tem alguma história e tal? E qual que você, tipo, não sei, acho que não curti muito, assim, que você tirou aí um bom e um não tão bom?
É, eu vou começar com o não tão bom, porque o bom tem que ser a cereja do bolo. O não tão bom que eu não gostei muito foi Guiana Inglesa, definitivamente, assim, tipo, eu não pretendo voltar, porque eu achei muito sujo a população, assim, de maneira geral. Lógico que existem pessoas diferentes, mas eles querem tirar vantagem, muita vantagem em cima do turista. É, o lugar é muito perigoso, tipo, não podia ficar tirando celular na rua. Óbvio que você não pode fazer isso em outros lugares, mas lá eu senti mais do que até o Rio de Janeiro, São Paulo, sabe?
Sério?
Eu senti que era, enfim, um pouco mais perigoso. Eu não me senti segura, assim, no país, né?
Na Guiana inglesa, porque tem a francesa também, né?
Tem. A francesa, ela é território francês, então eu não visitei. Aí a Guiana Inglesa, ela é considerada país, então eu fui. Mas eu não gostei, principalmente a sujeira. Você vê, em volta da casa do primeiro-ministro, passa um córrego, assim, pra vocês terem ideia.
Caraca. É
É
bem
meio
desigual, assim, bem
complicado.
pobre.
É. E sujo. Nossa, sujeira, nossa, a praia marrom, mas aí é da natureza mesmo que a praia naquela região é marrom, mas a praia é marrom. E aí junta com a sujeira da população na areia em volta, assim, nossa, é triste de ver. Triste de ver, de verdade. E agora o bom, né? Tipo, de verdade que a gente tem que falar. Um país que me sur... Os dois países que me surpreenderam muito, a Venezuela e o Equador. O meu
Olha.
preferido de todos foi o Equador.
Sério? Primeiro fala então do Equador, mas depois eu quero que você fale então da Venezuela, porque a Venezuela, infelizmente, né, tá passando por um momento bem crítico e as pessoas têm estereótipos em relação ao país. Claro que se você for na capital, Caracas, vai ter problemas, né, problemáticas, há uma crise lá, mas eu sei que tem praias muito boas, né, lindas lá, que muita gente não vai, que
Maravilhosa.
brasileiro não vai. Mas me fala então um pouco do Equador.
O Equador, eu não fui para Galápagos por custo, porque Galápagos era muito caro, tal, e eu decidi ir para Quito só porque eu queria fazer a linha do Equador. E na minha mente, só tinha a linha do Equador para fazer. Quando eu cheguei lá, eu descobri um mundo absurdo de coisas, assim, vulcões incríveis, um completamente diferente do outro. É, você tem a opção de fazer passeio dentro da floresta, você tem a cidade que é riquíssima em cultura, sabe? Você tem aquelas pessoas que ainda vivem de forma tradicional. Então, eu achei um destino muito completo, assim, tipo, natureza, cultura, história, Tem a linha do Equador, que também é sensacional fazer as experiências da linha. Então, eu fiquei muito surpresa, assim, eu não esperava nada e o Equador me entregou tudo, sabe?
Nossa, que legal. E é um país barato? O que que você achou?
É muito barato e é engraçado porque a moeda que eles usam lá é o dólar. E aí todo mundo fala: "Nossa, mas é dólar e não sei o quê, deve ser caro". Não, não é. Tipo, eu cheguei a pagar 1,50 num almoço com suco incluso. Muito
Caraca.
bom, muito bom. É muito barato. É muito barato. Eu achei um país muito acessível, assim.
Caraca,
Eu
que
não.
legal. E que você falou de dos vulcões, das paisagens e questão do dólar. E muito brasileiro não vai, né, para o Equador. Não é um país que eu, pelo menos assim, na minha bolha ou viajantes, eu conheço pessoas que já foram, mas também mais de entrevistar assim, as pessoas, mesmo até, acho que até o mochileiro raiz, assim, que eu conheço, ou viajando por aqui, gringo que vai pela América Latina, às vezes nem explora tanto o Equador, né? Assim, ou eu que estou achando que eles não exploram. Talvez eles exploram mais que a gente, né? Mas brasileiro acho que é pouco ainda, né?
Não, realmente, brasileiro. Aqui no Brasil a gente não ouve falar de Equador, praticamente. Ninguém fala de lá, né? É, geralmente o mochileiro brasileiro ele vai fazer Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai. Ele não vai explorar essa parte norte, assim, vai muito para Colômbia, porque tem San Andrés, né? E, tipo, tem a história do Pablo Escobar, então fica avisado. Mas Equador, Venezuela, o brasileiro ele não fala muito sobre, né? Então a gente acaba, mas pelo mundo, tipo outros países do mundo, é um destino supervisado. Tipo, europeu é cheio de europeu, Equador, cheio de europeu, cheio. Então é mais o brasileiro mesmo que não fala muito sobre, sabe? E deveria visitar mais, porque é incrível.
Nossa, que legal. E agora eu fiquei com vontade de ir. Eu vi uma
Você tá
conhecida
pertinho.
uma. Então, mulher, agora que eu pensei. E eu tava procurando ontem, sabia? Porque eu vou ter uns dias aqui antes da minha amiga chegar, e o intercâmbio que eu tô tendo aula mesmo, né? Fazendo a estudante. E eu tô fazendo intercâmbio com escola, tudo, pra dar um up e acelerada no espanhol. E eu vou ter depois uns dias livres, assim, quando acabar as aulas, antes dela chegar. E eu tava justamente vendo para onde eu poderia ir nesses dias. E apareceu lá Equador. Na minha pesquisa. Eu falei, vai que eu posso ir. Mas eu não sei, será que. Mas acho que eu vou passar um perrenguinho, porque eu só tô com roupa de bem calorzão, sabe? Caribe, Cartagena. Eu acho que talvez, dependendo da cidade, talvez vou passar um pouco de frio, não?
É, lá é frio, lá é frio. Quito, né? Quito ele fica nos Andes, então lá é bem frio. E se você for fazer os vulcões, que eu achei que foi a parte mais sensacional da viagem, é bem frio. No topo do Cotopaxi chega a ter neve. É, então
Nossa.
você pode ser, mas dá para comprar lá. Eu também tava sem, porque eu não esperava que eu ia fazer um rolê desse, né? Aí eu comprei um casaco por 20 dólares, um casaco todo aveludadinho por dentro, todo cheio de pelinho por dentro, assim, maravilhoso, o suficiente. Comprei no centro lá de Quito.
Nossa, que
Vale a
legal.
pena, vale a pena. Se você tiver a oportunidade, nossa, vale muito a pena.
Nossa, e por que que depois me fala então? Me fala então agora Venezuela, né? Por que que te chamou tanta atenção? Você foi para a capital ou não? Você só visitou a parte também das praias? Porque eu vi uma vez você falando, acho que você vai falar também agora, acho que é Los Roques, né?
É, eu fui para lá.
Que ninguém vai e realmente é muito bonito. E as pessoas acho que não têm noção dessa parte da Venezuela. É uma parte muito bonita, né? O que que você explorou lá?
Então, a Venezuela foi assim. Eu estava com medo de ir para Venezuela, justamente porque o que a mídia conta, o que a gente ouve falar, e de sequestro e assalto e não sei o quê, é muito perigoso. Então, eu estava com medo de ir para lá. Então, eu literalmente joguei no Google onde é seguro na Venezuela. Aí, eu achei Los Roques, que eu não tinha ideia que existia. E Los Roques, ele é um arquipélago no Caribe que faz parte da Venezuela. Então, eu falei assim, ótimo. Então, e tipo assim, como tá dentro do meu projeto, 207 destinos, a Venezuela tá dentro, eu falei assim, eu não posso deixar de ir, eu tenho que ir para Venezuela. Aí eu peguei e fui para Los Roques. Eu nem saí do aeroporto de Caracas porque eu tava literalmente morrendo de medo. Então, eu cheguei no aeroporto, do aeroporto mesmo eu já peguei o avião que foi pro arquipélago, um aviãozinho pequenininho, sabe? Que eu me achei o máximo de viajar naquele avião minúsculo. Fui sentado atrás do piloto, assim, olhando o que ele tava fazendo. E aí, lá é incrível, 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 o mar azul maravilhoso, assim. Eu fui em outros lugares do Caribe nessa viagem já, mas é um dos lugares mais bonitos que eu visitei, assim, é maravilhoso. E aí, o que
Caraca.
aconteceu? Lá eu conheci vários venezuelanos. E assim, o que que eles me falaram foi o seguinte: a situação econômica do país está terrível. Tá terrível. O salário mínimo lá é 7 dólares por mês. É tipo
Caraca.
muito nada. O que que você faz com 7 dólares, sabe? Você não
Não é.
vai, você não
Não
vive e
vive,
tal.
né?
Mas a questão da segurança de uns anos para cá melhorou muito. Ainda é perigoso? Ainda é perigoso. É um pouco mais perigoso do que as grandes cidades de São Paulo? É um pouco mais perigoso. Mas não é como era 5 anos atrás, que 5 anos atrás eles sequestravam o turista e tal, era muito perigoso. Hoje em dia dá para ir. Você não vai sair do aeroporto de mochilão andando pela rua, você vai pegar um táxi até a sua hospedagem. Mas dá para visitar, sabe?
Sim.
Então, infelizmente, eu já tinha todas as minhas passagens compradas e eu não pude explorar mais a Venezuela. Mas a Venezuela já está aqui com uma estrelinha que eu vou voltar lá, porque tem muito mais coisa incrível para fazer lá.
Sim, e eu acho que é legal a gente falar também, você falou dos venezuelanos, muitas vezes o país passa por uma crise, né? Ou um governo autoritário, um governo problemático, muitas vezes, ou coisas ruins de, enfim, de governos, enfim, mas muitas vezes o povo é muito amável, né? Não pode confundir, sei lá, a situação com o povo,
Sim.
porque você deve ter se deparado com pessoas muito legais e muito simpáticas e abertas, né? Amorosas, enfim.
Não, e essa é uma coisa muito interessante, porque eu já visitei 18 países. E muitos desses países eu conheci venezuelanos que estavam morando. Então, eu não conheci venezuelanos só na Venezuela. E de todos os povos que eu tive contato até agora, o povo venezuelano é o mais solícito, é o que mais ajuda, é o mais amável, sabe? Acho que por eles passarem também por tanta situação, então eles gostam de ajudar demais, assim, sabe? Então, é o povo mais acolhedor, digamos assim, acho que essa é a palavra. É o povo mais acolhedor até agora que eu conheci.
Ai, que legal.
Teve até uma
E é bom.
situação, desculpa, teve até
Não,
uma
pode.
situação em Aruba, que em Aruba eu atravessei a ilha a pé. Então foi 2 horas para ir até o ponto que eu queria e mais 2 horas para voltar. Lá é seco pra caramba, e tava um calor, desgramento. Aí, no meio do caminho, eu tinha uma bifurcação e eu tava sem internet, eu não sabia para que lado que eu tinha que ir. Aí, eu entrei dentro de uma loja lá, dentro de uma lanchonete, e pedi o Wi-Fi porque eu queria. Aí, eu meio que expliquei a situação, né? Falei assim: ah, eu tô indo andando até o porto e não sei o que e tal. Aí, o cara tava comendo assim, ele falou assim: olha, eu tô indo lá para aquela região agora. Se você quiser esperar 10 minutinhos, eu te levo até lá. Aí ele me deu carona até lá. O lugar me deu água, tipo, não cobrou nada. Nossa, eles foram incríveis, 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 assim, incríveis.
Ai, que legal. E são essas
Né?
memórias, né, que ficam assim. Eu acho que você aprende muito, né, viajando, explorando, que eu acho que a gente evolui, né? Eu acho que a gente evolui muito como pessoa, como ser humano. E nós mulheres também, né? Eu acho que você tem uma outra, talvez, percepção, assim, um outro olhar também, viajando sozinha em determinados lugares, assim, mais perigosos, ou que você falava, nem imaginava, me surpreendeu, não é? Mais ou menos assim.
Sim, é completamente isso, assim, completamente isso. Porque realmente, nós mulheres viajando sozinhas, a gente tem que prestar mais atenção em tudo à nossa volta. A gente tem que tomar cuidado com ficar sorrindo demais. É coisa simples. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente sorridente. Eu ando com uma cara de boba na rua, assim, toda feliz. E aí, quando eu tô sozinha nos países assim, eu tenho que lembrar de fechar a minha cara. Eu não posso ficar dando sorriso para todo mundo na rua. Eu tenho que ficar observando o movimento de todo mundo. Então, é uma visão diferente, assim, né, de mulher viajando sozinha. Mas, ao
Sim.
mesmo tempo, a gente percebe que existem mais pessoas boas no mundo do que ruins. Sabe
Sim.
que existem mais pessoas querendo te ajudar mesmo, sem intenção e não sei o quê, do que pessoas ruins. A gente tem que estar com o nosso radar ligado o tempo todo, mas a gente tem que estar aberto também à oportunidade de conhecer pessoas novas, assim, porque as pessoas, elas são boas, sabe?
Nossa,
É muito legal.
que legal, que legal. Que sirva também para inspirar, né, outras mulheres que estão ouvindo esse podcast para viajar aí pelo mundo e para, por exemplo, como eu falei, ir para lugares desconhecidos, mas também com aquele pé atrás, dicas de segurança que a gente já falou, de não falar que está viajando sozinha, de talvez não se abrir tanto, né? Assim, ter sempre um pé atrás, perguntar se é de boa mesmo estar ali sozinha, ou conhecer um local que aí sim você pode estar mais segura para andar, né? Ter uma rede aí de apoio de mulheres, que eu acho também é importante. e compartilhar sua localização, falar onde você está mesmo, para alguém de confiança, enfim, que eu acho super, super válido. Fazer isso. E a Aline tá aí, gente, para inspirar vocês, mulherada. Eu quero entrar num outro assunto com você, Aline, sobre, na verdade, duas coisas que eu acho que você falou um pouco da questão do relacionamento no começo e viajar sozinha, achei legal. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou dos países que você gostou, que você não gostou, que te surpreenderam positivamente, né? E você tinha me falado que você começou pelo Suriname, né?
Foi pelo Suriname.
E por que que você começou por lá? Por que que você decidiu ir pra lá? Você, eu acho que é a primeira pessoa, com exceção de talvez pessoas que viajam aí muito ou que já bateram esses recordes aí de viajar a todos os lugares, eu acho que você é a primeira pessoa, a primeira mulher que eu conheço que foi para o Suriname. Por que o Suriname? E por que você começou por lá? De onde você achou essa passagem? Como que foi a ideia de começar por esse país? E conta pra gente um pouco desse país também.
Então, o Suriname, ele me surpreendeu muito positivamente também. Eu decidi começar lá por dois motivos. O primeiro é porque eu tinha que voltar para São Paulo e no começo de abril e tal. E eu não sabia quanto tempo eu ia levar para fazer a América do Sul inteira. Então, o que que eu pensei? Eu vou começar do norte, né? Tipo ali Suriname, Guiana, tal, e venho descendo. Porque quando chegar perto da data de eu estar no Brasil, é mais fácil e mais barato de eu conseguir voltar de última hora. E segundo, por ser um país que ninguém vai. Porque eu falei assim, se eu começo o projeto num país que ninguém vai, isso vai chamar muito mais atenção, né, das pessoas, assim. Eu vou conseguir atingir mais pessoas, por ser diferente. E o Suriname, ele é muito interessante, porque ele foi colônia holandesa. Então, é um país que fala holandês aqui na América do Sul, e as casinhas todas são de madeira. É uma gracinha, uma gracinha, uma gracinha, assim.
Que legal.
É muito fofinho, assim, a cidade. As pessoas são muito solistas, as pessoas são muito amigáveis, assim, sabe? E lá todo mundo fala inglês, então facilita a comunicação também, né? Porque eu não falo holandês, por exemplo. E o Suriname, ele tem uma particularidade que eu acho super interessante, porque 90% do território dele é mata, é floresta. Só 10% é populado, né? Tipo, tem população e tal. E é muito legal, porque a maior parte dos passeios dele são para floresta. E eu amo uma floresta, de verdade. Amo. Amo uma árvore, um mato, adoro. E aí me surpreendeu muito positivamente, assim, eu esperava que eu não ia gostar do Suriname, que eu ia amar a Guiana Inglesa, e foi totalmente o contrário, assim, totalmente o contrário.
Caraca. Então, por exemplo, o Suriname, em tese, é um país pequeno, né? Mas tem muita, como você falou, essa parte da vegetação, né, mata. E
Sim.
por exemplo, você acha um país seguro para viajar sendo mulher?
Achei, assim, ele não é. Você também não pode ficar andando à noite sozinha no meio da rua, sabe? Então você tem que tomar uns cuidados, assim, mas dá para ir, assim, sabe? Você não precisa ficar morrendo de medo e tudo mais. Dá para ir. Aliás, a gente estava falando de dicas, né, de viajar sozinho e tal. E uma coisa que eu prezo, assim, eu quero gastar o menos possível, né, para tornar viável a minha viagem. Então, o que que eu faço? Eu chego no aeroporto, eu vou tentar andar de transporte público até o hostel, eu vou tentar ir a pé muitas vezes até os lugares e tal. Quando eu chego à noite num lugar, seja ele qual for, a não ser que eu me sinta extremamente segura, eu vou pegar um Uber ou um táxi, alguma coisa assim, em nome da minha segurança como mulher, né? Então, essa é uma dica que eu acho bem legal. Assim, eu sempre tento pegar voo, que eu chegue durante o dia no lugar. Então, porque aí eu tenho essa segurança aí de conseguir andar de transporte público, explorar de uma maneira mais segura, assim, né? E eu peguei o voo, você perguntou de voo, eu peguei o voo saindo daqui de São Paulo pela Copa. E aí eu fiz escala no Panamá. Aliás, o aeroporto do Panamá, ele virou minha segunda casa, porque eu fiz tanta escala no Panamá, mas tanta escala. Dormi 2 noites no aeroporto. Aí eu fiz escala lá e fui para o Suriname. De São Paulo não tem voo direto. Aí tem que fazer
Entendi.
essas escalinhas aí. Se eu não me engano, de Belém tem voo direto para o Suriname.
E quanto tempo você ficou no Suriname?
3 dias. Foram,
Entendi.
3 noites. 4 dias, 3 noites.
E lá tem praia ou não?
Não, até
Não.
tem. Até tem, mas não é ponto turístico, assim, sabe? Você não vai pra praia lá. Eu
E
nem
você
ia
falou
praia, pra ser bem.
dessa questão de viajar barato e tal, mas você hoje, né, que viaja de forma mais um pouco mais rápida, ou como, né, os viajantes aí, o mundo do turismo fala mais slow travel. Para quem não sabe, slow travel é viajar mais devagar, né, e tal. Agora, nesse começo, deu um pique assim, ou você viajava também um pouco mais devagar? E qual que vai ser o seu ritmo de viagem nas próximas vezes?
Então, na verdade, eu estava viajando muito rápido e agora eu vou dar uma desacelerada por dois motivos. O primeiro, tipo assim, eu comecei a viajar rápido por custo, porque quanto menos tempo você fica, tipo assim, quanto mais tempo você fica no país, menos você gasta por dia, porque o valor do seu transporte, né, avião e tal, é diluído em todos esses dias. É, só que como eu vou ter que passar obrigatoriamente por 207 países, eu decidi diminuir a quantidade de dias, porque aí no país eu gasto menos por dia. Só que o que está acontecendo? Eu estou perdendo muito. Eu perco a oportunidade de conhecer lugares que eu não sabia que tinha e que eu vou querer ir, e aí eu não tenho mais tempo para isso. É, às vezes eu me programo para ir para uma cidade, chega lá e alguém me conta de outra cidade, e aí eu estou fazendo rápido e eu não consigo aproveitar. Então eu vou mudar por conta disso. Eu vou deixar ela um pouquinho mais espaçada. Não vai chegar a ser slow travel, porque tem uma galera que fica um mês inteiro em cada país. Eu não vou chegar nesse ponto. Então, vou ficar. Minha média estava de 5, de 3 a 5 dias, a 7 dias no máximo. Agora eu vou mudar de 5 a 7, podendo chegar aí a 10 dias por país, mais ou menos.
E
E
você
vai ter
quer
país que eu
fazer?
vou.
Pode
Desculpa.
falar.
Vai ter país que eu vou ficar um tempo a maior, tipo uns 15 dias, por exemplo. O Japão tem muita coisa que eu quero explorar no Japão. Então, lá com certeza eu vou ficar de 15 a 20 dias. Mas aí eu vou estudando caso a caso aí, a país por país.
E você quer fazer essa viagem, né, de volta ao mundo aí, sozinha de 3 a 4 anos, é isso?
Isso mesmo, isso mesmo.
Ah, tá.
Porque
E o
a
que que
minha
você.
conta antes, fazendo de 3 a 5 dias por país, dava um pouco menos de 3 anos. Aí eu falei assim: ah, vou arredondar para 3 anos, porque aí eu consigo, né, ficar mais flexível. Mas eu já percebi que eu vou precisar de um tempinho a mais. Então já vai aumentar. Aí eu estou colocando no máximo 4 anos, eu acredito que eu faço tudo.
Entendi. E, por exemplo, você, nessas questões, né, da gente falar de conhecer país e tal, o que que você acha, o que que você faz? Tem alguma coisa assim, um ritual, alguma coisa que você faz para falar que realmente conheceu aquele país que esteve lá? O que que você faz de pronto, assim, para falar, não, realmente conheci, tô conhecendo, agora tô aqui nesse país?
É, eu não tenho um ritual pronto, assim, né? Porque eu acho que varia muito de país para país. Mas, de maneira geral, eu gosto de entender a história do país, tipo, como que ele se tornou o que ele é hoje, e ter contato com as pessoas, porque um país ele é feito de pessoas. E entender a cultura, entender o porquê que a pessoa come daquele jeito, por que que ela fala daquele jeito, por que que se veste daquele jeito. Então, o contato com a história do país e as pessoas acho que é o mais importante. E em terceiro lugar, os pontos turísticos. Que acho que o viajante normal, assim, o viajante de férias, digamos assim, ele vai dar mais importância para o ponto turístico. É, eu gosto muito, eu sou muito turistona, assim, demais. Eu não sou aqueles mochileiros que, ah, eu não quero ir no Cristo porque é turístico demais. Não, eu quero ir no, nos pontos turísticos também. Mas eu dou muito valor para pessoas e história.
Sim, é ótimo, né?
É diferente, é uma visão diferente do lugar que você tá.
Sim, e é uma coisa que eu falo lá no meu Instagram, que eu acho que é legal as pessoas acompanharem. Quem está ouvindo esse podcast e não me segue lá, bora seguir e segue a Aline também, para a gente trocar figurinhas. Mas uma coisa que eu falo aqui, que, por exemplo, também quando você está há mais um tempo, uma coisa é você ser um viajante, um turista, porque assim, se você está no modo turistão mesmo, né? Que a gente sabe que a maioria dos brasileiros são assim, 30 dias no ano e tal. Às vezes você só quer luxar, né? Aproveitar, descansar a sua cabeça. E assim, eu vejo um pouco isso, né? Desse lugar tem coisa ruim, se tem lugar tem coisa boa. Você só vai querer ver as coisas boas e como um turistão mesmo, fazer as coisas. Quando você tá como um viajante, talvez um nômade, uma pessoa que trabalha com isso, ou que tá morando mais um tempo no lugar, como eu tô aqui, por exemplo, em Cartagena, na Colômbia. Eu vejo muitas coisas ruins também, eu acho que eu tenho esse olhar mais crítico. Então dá para ver também coisas ruins do lugar, né? E também coisas boas, a gente acaba tendo uma outra visão sobre o lugar. Então, por exemplo, você falou dessa questão da história. Às vezes não é só praia, né? Só o lugar. Se você vai em um museu, se você faz um free walking tour, você descobre e sabe muito sobre a cidade. Assim como você também vê pontos negativos e começa a ver com outros olhos determinado lugar, cidade ou país, né? Eu acho que também isso é bem importante, assim, trazer, às vezes, esse ponto de vista, né?
Exatamente. É assim, não tem problema nenhum você ser aquele turistão do que quer luxar e tá tudo certo também. Mas se
Sim.
você quer realmente, que nem a gente, né, que vive mais o lugar, ter esse olhar, é muito interessante. E eu acho que é legal porque, além de você enxergar o lugar de maneira diferente, você começa a enxergar o Brasil de maneira diferente.
Total.
Porque às vezes as pessoas falam, ah, é porque o Brasil é péssimo, porque não sei o quê, lá fora é isso, lá fora é aquilo. Aí você vai lá fora e você vê os problemas lá de fora. E aí você vê que são problemas iguais ou até pior do que o Brasil. E a galera tá lá falando, não, o Brasil é péssimo e lá fora é melhor. E aí você começa a dar muito mais valor para o que a gente tem aqui, sabe? A gente
Sim.
começa a entender, a gente começa a entender até os problemas que a gente tem aqui, sabe?
Sim.
E que não é exclusivo do Brasil, não. Você começa a dar muito mais valor para sua casa, assim.
Sim. E, por exemplo, falando agora, não sei se você, nesses 18 países, você pode me falar melhor. Por exemplo, eu estou aqui agora na Colômbia. Em Cartagena é a cidade mais cara da Colômbia, por ser muito turística e por ter muitos turistas sempre, assim. É a quinta maior cidade da Colômbia, porém é a mais cara. É, aqui da Colômbia, segundo as pessoas que eu tô conversando aqui. E mesmo sendo muito, assim, mais cara e recebendo muito turista, ainda há muita desigualdade aqui. É muito similar igual ao Brasil, infelizmente. Eu vejo muita gente na rua, pedindo dinheiro, dormindo mesmo na rua, sabe? Um problema bem tenso, assim, em relação à questão da desigualdade. E eu percebo isso também no Brasil, essas similaridades. Do mesmo jeito que aqui também. Tem um povo muito aberto, muito sorridente, muito acolhedor, muito legal, receptivo. Então eu vejo também em relação, principalmente aos países, a gente falou que você começou na América do Sul, né? É, acho que depois você pode falar, você vai para a Europa e tal, mas eu que já viajei também pela Europa e estado assim nesses países, estive nesses países, eu acho que eu percebo um pouco isso em relação a essa similaridade, né? Essa semelhança, na verdade. Entre os países da América do Sul. Muitos deles têm muitos problemas, principalmente em relação à desigualdade e pobreza, mas ao mesmo tempo as pessoas são muito boas, né? Têm o coração muito bom, são muito amáveis. Teve algum país desses países que você já passou, assim, viajando, que você sentiu que também tem muito a ver com o Brasil? E teve algum que você falou, nossa, não tem nada a ver mesmo estando na América do Sul? Porque os países são muito únicos, né? Você vai para o Chile, sei lá, na parte dos Andes, não tem nada a ver com o Brasil. Assim como o Brasil mesmo, é o Sul, Sudeste, Nordeste. O norte já não tem nada a ver com o Sudeste. O que que você notou? Teve algum país que você falou, nossa, eu achei muito cara do Brasil, e teve algum país que você falou assim, caraca, sei lá, não tem nada a ver, e sei lá, te surpreendeu por estar na América do Sul?
Eu realmente eu acho que a Colômbia é um dos países que parece bastante o Brasil, assim, tanto da população quanto essas desigualdades e o jeito de viver mesmo, até a comida eu acho que não tem tanta, tem as arepas que são deliciosas, né, os
Sim.
oclês, tem as diferenças, mas eu não achei assim uma diferença muito gritante. Realmente, os países que têm muito mais diferença é Guiana Inglesa e Suriname. Acho que terem sido colonizados, né, pelos ingleses, pelos holandeses, então você vê uma diferença muito grande de comida, enfim. Mas esse lance de desigualdade tem em todo lugar. Em todo
Sim.
lugar que eu passei, eu vi, assim, desigualdade social. E, por exemplo, dentro do projeto, eu ainda não fui para os Estados Unidos, mas eu já morei 6 meses nos Estados Unidos. E você vê, você está em Nova York e você vê, tipo, igual São Paulo, sabe? Rio de Janeiro, desigualdade, violência, tem os mesmos problemas, assim. Na América do Sul, também um país que eu achava, realmente, o Chile, a parte dos Andes, o Atacama, é muito diferente do Brasil, assim.
É, tem nada a ver, né?
Nada a ver, nada a ver. Essa parte de tradicional deles, tanto no Equador, Colômbia não, Equador, Peru e Bolívia, eles usam aquelas roupas tradicionais, aqueles chapéuzinhos e não sei o quê, que você não vê. Acho que o Brasil ele perdeu um pouco assim esse negócio do tradicional, sabe? E você vê demais, assim, eu achei essa uma diferença bem grande, assim, também, sabe? Dessa valorização dos ancestrais e tudo mais. tem nesses três países, né? Equador, Peru e Bolívia. Eu achei muito
Sim.
diferente também.
Sim. Com certeza. A Colômbia, gente, nossa.
Eu
Graças a
amei a
Deus
Colômbia. Nossa,
você
amei.
gostou? Eu
Demais.
confesso que, como eu já falei lá nos stories, para viver, para passar uma temporada, talvez eu não indique Cartagena. É, me falaram bastante de Medellín, né? Medellín, ou como os argentinos falam, Medellín. Medellín, talvez seja uma cidade mais para nômade digital, para você passar um tempo maior, por ser uma cidade maior e com mais estrutura. Cartagena, por ser muito turística, eu acho que é demais, assim, como eles falam, né? Demasiado.
É
Então, para passar um
verdade.
tempo, vir turistar, conhecer tal, é ótimo. Não, igual eu falei lá, ah, tô falando para você vir, não vir para Cartagena? Muito pelo contrário, não estou falando isso. Estou falando para você vir para Cartagena. Porém, né, todavia, venha como turista, passa uns 2, 3, 4, 5 dias. Mas como para ficar um tempo maior, não, até mesmo pela questão do dinheiro, eles cobram, às vezes, muito caro em relação à questão da hospedagem.
É
Porque
muito
recebe
caro.
muito gringo, né? Muito turista europeu e também dos Estados Unidos. Então, talvez não seria uma cidade para você passar um tempo. Mas a Colômbia é incrível, né, Aline? Porque
É
a
incrível.
comida é parecida com a nossa, é muito gostosa. Eles têm, pelo menos aqui nessa parte do Caribe, muito frutos do mar. Eles são muito alegres também. E são muito assim, gente, como a gente. Meu professor, é engraçado que é muito igual brasileiro. Eles entendem as piadas, alguns ditados são iguais, a gente comentando assim algumas coisas. Então, diferentemente, talvez, se você fosse conversar com um europeu, que ia falar, não, tipo, sabe assim, é muito
Sim.
engraçado, né, isso assim.
Não, e é realmente esse negócio, o colombiano, ele tem um calor parecido com o calor brasileiro, assim,
Sim.
de acolher, né, de ser acolhedor, de brincar, de falar, de
E
ser
também de ser
animado.
calientes também, né? Porque eles são bem calientes também, que eu acho que eles são
São bem
bem também.
calientes.
Porque eles. Aqui, os homens, meu Deus do céu, mas tudo bem. Parece que nunca vi mulher na vida, mas tudo bem.
É verdade, isso é muito verdade na Colômbia. E só uma coisa da Colômbia, você tem que ir, principalmente para Cartagena, é com paciência com os ambulantes, né?
Ah,
Que
sim, meu
pelo amor de
Deus.
Deus, como eles são chatos.
Sim, às vezes eu só quero andar na rua em paz, tipo,
Eles
give
não
me
deixam.
alone, tipo assim, eu só quero andar na rua, só estou andando, por favor. Quer passeio? Quer massagem? Quer não sei o
É.
quê? Quer não sei do quê? Tipo assim,
Quer ir?
não, eu não
Nossa.
quero nada, só quero andar, tipo, pelo amor de Deus.
O pessoal me falava, ah, é igual qualquer lugar, né? Não, lá eles são demasiado totalmente.
Meu Deus, gente, estou passando por isso, Aline, eu sei como que é, porque eu estou
É.
morando aqui, então, sei lá, vou ao mercado, vou comprar uma água, vou para a escola ter a aula, com certeza, né? Tipo, eu tenho cara de turista, óbvio. E aí, passeio, não sei do que, imã, geladeira, não sei do que, passeio, bora, bora.
Nossa, é
Não,
demais.
tipo, não, eu só tô indo pra minha aula, por favor, pelo amor de Deus.
É demais. E esse lance da população, o Chile eu achei a galera mais fria. Mas na deles, assim, eles não são muito de se envolver e tal. Eu achei essa diferença meio gritantezinha, assim. Você pega o colombiano e o chileno, totalmente diferente, sabe?
Sim, com certeza. E o seu projeto, você falou, né? Você é uma mulher viajante, tá aí viajando sozinha na estrada. O seu projeto é para incentivar. Claro que eu acho que você deve também ter público masculino, mas o seu projeto é mais também de conversar com mulheres para elas poderem, né, viajarem mais, viajarem o mundo, e principalmente também sozinhas. Qual que é, assim, o seu, digamos, objetivo, né? Você quer incentivar mais mulheres a viajarem mais, descobrir o mundo?
É, eu quero incentivar principalmente mulheres a serem mais independentes e correrem atrás daquilo que fazem elas felizes, inclusive viajar sozinhas. Assim, tem muita,
Sim.
mas eu recebo muita mensagem. Ai, eu queria ter a coragem que você tem. Ai, eu queria. É, você está realizando o meu sonho. Toda vez que eu recebo uma mensagem de uma mulher falando você está realizando o meu sonho, eu já mando, tá na hora de você realizar por si só. Vamos viajar, vamos fazer acontecer, vamos tirar isso do papel. E meu objetivo é esse, fazer as pessoas, principalmente mulheres, a tirarem do papel, a perderem o medo de saírem sozinhas, de viajarem sozinhas, mostrar que elas podem, sabe? Tipo, a mulher, ela pode, tanto quanto o homem pode. A gente enxerga, né? A sociedade enxerga que o homem tem mais poder de pegar aí e fazer, não sei o quê. Mas nós mulheres temos também esse poder. A gente tem o poder de decisão, a gente trabalha, a gente tem o nosso dinheiro e a gente tem a nossa liberdade. E a gente tem que fazer uso dela, assim, da melhor maneira, sem medos. É assim,
Com
é
certeza.
óbvio, tem lugar perigoso, você vai ter que tomar mais cuidado. Infelizmente, né, a gente tem sim que prestar mais atenção, a gente tem que ver com quem a gente se conversa, com quem a gente está se relacionando e tudo mais, mas não pode ser empecilho, não pode impedir. E esse é o grande objetivo, assim, do meu projeto, é provar para essas mulheres que elas podem fazer e ir aonde elas quiserem.
Sim, com certeza. Muito bom, porque tem ainda as pessoas que acham que, né, a mulher precisa disso, precisa daquilo, vem muito como moeda de troca também, o que é uma droga. Me fala assim uma coisa, teve algum país que você falou dessa questão do perigo, não,
Guiana
Guiana
inglesa.
inglesa, né? E teve algum país que você passou um problemão assim, por enquanto, que você falou, deu ruim aqui, teve algum que não caiu, não deu bom em termos de perrengue ou algum problema mesmo, né? Assim, e principalmente acho que por você ser mulher, teve algum problema assim, também algum outro pelo fato talvez de você ser mulher ou estar sozinha?
Teve um caso, tipo assim, o maior perrengue que eu passei foi em Barbados, e um caso, assim, que me causou medo, digamos assim, também foi em Barbados. Eu super recomendo ir para Barbados, Barbados é sensacional, é seguro de maneira geral, mas o que que aconteceu? É lá, é muito caro, muito, muito caro. Então, eu peguei a hospedagem mais barata possível que eu encontrei. Isso era tipo um acampamento no quintal de uma pessoa, assim. E fui, né? E era literalmente numa fazenda no meio do nada, assim, o negócio. E aí tá bom. Aí eu peguei e eu tava no centro, tava na capital, e eu peguei o ônibus para chegar até lá. É 1 hora de viagem.
E
Eu já
como que
me
se
programei.
desculpa te cortar, como é que você achou essa hospedagem?
Eu achei pelo Trivago.
Ah, tá.
Não foi pelo Airbnb? Foi pelo Airbnb que eu
Ah,
achei
tá.
esse. Foi pelo Airbnb. Então aí, o que que aconteceu? Eu tava no centro e eu me programei para não chegar à noite, porque era literalmente um meio do nada, mato de um lado, mato do outro, uma rua sozinha, sem casa, sem ninguém, até chegar na casa que eu tava. Então eu me programei para chegar de dia, para não ficar à noite. Só que o ônibus demorou 2 horas para chegar. E o trajeto era mais 1 hora para chegar. Então eu cheguei no ponto que eu tinha que descer, já estava começando a escurecer. E eu ainda desci no ponto errado, desci num ponto antes. Então eu tive que andar um mega caminho assim, sozinha. E tinha um cara, tipo, fazendo xixi assim no canto. E eu virei a cara pro outro lado e continuei andando. E o cara começou a mexer comigo. E eu comecei a andar mais rápido e o cara começou a andar meio que atrás de mim. E eu, meu Deus do céu! Foi a única vez que eu realmente senti um certo medo, sabe? Tava quase correndo. Aí, eu não sei se foi coincidência e ele tava andando na mesma direção, porque aí passou o ônibus e ele tomou o ônibus, sabe, no sentido contrário, e ele tomou o ônibus, então eu não sei se foi só impressão, não sei. Mas como ele tava mexendo comigo, ele já tava escurecendo, e aí eu fiquei com medo, assim. Foi a única vez que realmente me causou um medinho.
E você estava sozinha, era uma rua, tipo, à noite, assim, você estava chegando num país e deu meio que esse medo, porque é difícil, né, ser mulher, assim, determinadas. Ao contrário dos
Não, porque
homens, isso eu tenho
ali,
que falar, gente.
Exatamente, se aquele cara quisesse me pegar ali, ninguém ia ver. Entendeu? Ninguém ia ver. É diferente de você estar andando numa rua de cidade, que por mais deserta que a rua seja, tenha casas, você grita, tipo, essa é uma dica também. Você tá com alguma sensação de medo, assim, toca a campainha de qualquer casa e grita: mãe, cheguei! Sabe? Porque aí causa uma certa tensão na pessoa que você acha que pode estar tá te olhando diferente, entendeu? Você pode pedir ajuda e tudo mais. Só que nesse lugar não tinha. Era mato, mato, mato e mato, assim, né? Então, por isso eu fiquei com medo, né? Por isso eu fiquei receosa.
Nossa,
Mas
e
não
graças a
aconteceu nada,
Deus.
graças a Deus.
E graças a Deus não aconteceu nada, né?
Graças a Deus não aconteceu nada. E
Isso
tava
é.
escurecendo já, sabe? Acho que isso, sei lá.
E você acha que, por exemplo, com certeza, né? Mas assim, na sua visão, porque você deve ter já conhecido outros homens viajantes também na estrada. Você sente muita diferença sua para um homem, assim, talvez. Eles não passam, né? Isso que é. Eu ia falar
Eles não
um palavrão.
passam esses medos.
Mas eles
Cara,
não
eu
passam
nunca
assim.
passaria esse medo.
É, porque, por exemplo, ele pode ser, né, não que não seja, não que é bom, óbvio que não, mas, por exemplo, o máximo que pode acontecer, ele vai ser, sei lá, furtado, roubado, algo do tipo. É, coisas que talvez a gente está sujeito, todo mundo no Brasil, né? Mas a viajar até no Brasil, como em outros países, a gente tem muito esse medo, né? De estupro, de assédio, de várias coisas, e que muitas vezes os homens nem pensam e nunca vão passar, né?
É, eles não sabem o que é sentir esse medo. Então, para eles até falam, ah, nada a ver, não sei o quê, mas eles não sabem o que é sentir isso. E uma coisa que me deixou revoltada, mas revoltada mesmo, é que, por exemplo, um homem viajando sozinho, ele senta do lado de alguém, ele começa a conversar com essa pessoa, e beleza, já fez amizade para a vida inteira, essa pessoa mora do outro lado do mundo, e você vai poder chegar do outro lado do mundo, ir para casa dessa pessoa, se hospedar e não sei o quê. Aí, o que que acontece? É, aconteceu comigo isso. Eu estava num voo, e aí eu comecei a conversar com um cara, ele era do Irã. E o cara super simpático e tal, e a gente conversando, o assunto nada a ver, assim, a gente tava falando de viagem, a gente tava falando da família dele, da mulher dele, ele mostrou foto da família, dos filhos, da mulher, nananã. Aí ele começou a falar assim, ah, quando você for pro Irã, me chama, porque aí eu te levo, né, para fazer uns passeios, não sei o que. Eu falei, ah, maravilha. Anotei o WhatsApp dele e tal. Aí ele me mandou o WhatsApp, o primeiro dia falando normalzinho. Eu não dei liberdade em nenhum minuto, assim,
Momento.
nenhum minuto. Aí, do nada, ele me mandou mensagem assim: ah, você gosta de falar sobre sexo?
Ai, que
Aí aquilo
idiota.
já me subiu o sangue. Eu falei assim: não, é, eu não te dei liberdade para isso, não sei o quê, já cortei, porque eu corto mesmo, né?
Sim.
Aí ele, não, você me entendeu errado. Eu só queria. Como é que ele falou? Eu só queria saber, não tem nada a ver. É, só queria saber se você gosta de fazer sexo online, não sei o quê. Aí eu bloqueei. Aí
Nossa.
entende, tipo assim, homem não passa por isso. O homem, ele vai
Sim.
fazer uma amizade com uma mulher, com outro homem, não sei o quê, e ele vai poder encontrar essa pessoa do outro lado do mundo, e ele vai ter companhia para passear, ele vai ter um lugar para ficar, não sei o quê. A mulher, ela pode não dar liberdade, mas se o cara acha, e a gente, por ser brasileira, tem muito essa visão do mundo, das pessoas lá
Enfim.
fora,
Sim,
que a
estereótipo.
gente é fácil, que a gente é, enfim. E aí, só por ser brasileira, eles acham que eles têm liberdade para falar esse tipo de coisa.
Sim.
Então, o primeiro indício, assim, corta. Então, você tem menos oportunidades no mundo, digamos assim. Você não consegue fazer uma amizade sincera logo de cara, assim. Você não consegue.
Sim. Sim.
É bem mais difícil.
Talvez até tenha, né? Mas como você falou, vai ser mais difícil. E dependendo da pessoa, se for um homem, principalmente, vai ter uma segunda intenção, dependendo daí da pessoa. Vai muito da. Acho que da sorte mesmo, né? Porque, igual você falou, você pode conhecer uma pessoa, um cara super legal, que realmente, ah, se você vier ao meu país, fique na minha casa, te dou couchsurfing, ou ah, vou te levar para os principais pontos turísticos e tá tudo bem. O cara, às vezes, tá só sendo gentil mesmo. Como às vezes o cara vai ser um babaca, como esse foi, que é, tipo, te propor sexo online, sendo que se você realmente só estava sendo legal e uma viajante mulher no mundo, né?
Exatamente. E assim, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa se interessar por você. Acontece, é normal e tudo mais. A gente também se interessa, né, por alguém e tal. Eu acho que o problema é o desrespeito. O problema é, tipo assim, é limitar essa nova relação de amizade a isso, entendeu? Tipo assim, ai, vai lá na minha casa que você vai ficar na minha cama. Não, entendeu? E acho que o grande problema tá nesse desrespeito. Tipo assim, não te dá a liberdade de ser só amiga, entende? Acho que essa é a grande diferença de mulher fazendo amizade por aí e homens fazendo amizade por aí, no mundão. A gente tem que estar ligada a qualquer indício de cara assim, escroto desse jeito.
É, isso porque, igual você falou, né? Ele pareceu simpático, era casado e ainda fez essas merdas. E aí tem muito cara que, tipo, é solteiro, acho também que pode, que só pelo fato de você estar sendo legal, te dar liberdade de logo no primeiro momento te assediar. E muitas vezes o que eu acho que é aquilo que eu tava falando lá no meu Instagram, as pessoas em alguns países não têm noção do que é assédio. O assédio para elas é realmente talvez o estupro ou passar a mão na sua, sei lá, no seu peito, na sua bunda. E não é isso, né? Eu, pelo menos, né, a minha visão hoje em dia, pelo simples fato de eu estar andando na rua, um cara mexer ou falar alguma coisa, tipo assim, cara, você não me conhece, sabe? Tipo, o que que você tem na sua cabeça de mexer com uma mulher na rua que você não conhece, sabe? Umas coisas assim
Exatamente.
bizarro. E na Colômbia, pelo menos aqui em Cartagena, vou ver em outros lugares. Acontece muito, gente. Estejam preparadas,
Acontece.
porque é fogo, tipo, é muito ruim, assim, chama de meu amor. Aqui todo mundo chama você meio que de meu amor, mas os caras são mais invasivos. Então você percebe quando o cara tá falando alguma coisa no sentido ruim, sabe? Te comendo com os olhos sendo invasivo. E quando o cara, às vezes, um senhor, sei lá, é só educado e tal. Hoje um senhorzinho perguntou, me chamou de senhora na rua, perguntando se a lojinha ia abrir. Então eu achei educado, mas um outro que não me conhece, uma vez eu passei, meu amor, e fez mó cara assim, sabe, de safado. Então eu já
Sim.
fiquei puta, porque essas coisas as pessoas não percebem, assim, né? Os caras acham que isso não é assédio, por exemplo.
É, eles acham que tá tudo bem, eles podem falar o que quiserem, podem olhar do jeito que quiserem, que tá tudo bem. Não é assim, né? E, mas
Sim.
infelizmente a gente vai passar por isso. Infelizmente, mulher sozinha, mulher acompanhada passa por isso.
Exato. Ai,
É só a seu acompanhante ficar 2 passos de distância de você que você já passa por isso,
Exato. É
viu?
difícil ser mulher, né?
Não é
Viajante.
fácil.
Já é difícil ser uma mulher normal, entre aspas, na rua, fazendo as suas coisas, viajando o mundo. Então as pessoas acham que você tá, sei lá, querendo alguma coisa, né? Porque você tá
É verdade.
sozinha, que estranho, coitada. Ou, ah, tá sozinha, não tem namorado, né? Coisas desse
Ai,
tipo.
que ódio que eu tô
Tá
vendo.
triste, sei lá. Ai, meu
Eu
Deus do
tô
céu.
vendo. E uma
Tenso.
coisa que eu acho, assim, é tipo, ai, as mulheres, ai, eu tenho medo de viajar sozinha, porque não sei o quê. Realmente, esse tipo de assédio, assim, vai acontecer, só que ele acontece na sua cidade. Tipo, você vai sair sozinha para ir da sua casa na padaria, você tá sujeito a acontecer todas essas coisas. Então, por que
Sim.
você vai se privar de viajar ao mundo? Se dentro do seu bairro você tem os mesmos perigos.
Sim,
Entende?
com certeza. E Aline, conta uma coisa pra gente. Você falou lá no começo, antes da gente encerrar, como é que, até mesmo para incentivar outras mulheres, né, que estão ouvindo o podcast, eu sei que a maioria aqui do público que ouve é mulher. E a gente fala bastante aqui para as mulheres. Claro que tem homens aqui ouvindo, gente. Homens, sejam bem-vindos e aprendam bastante coisa com esses episódios.
Exatamente, não sejam escrotos, por favor.
Não sejam escrotos, por favor, e machistas. Não, né, dá palco aí para o seu amigo machista, mas enfim. Eu queria que você me falasse um pouco como é que hoje você consegue, ou está conseguindo. Você falou daquela grana no começo, mas como é que você está se monetizando e como é que há maneiras aí da pessoa se monetizar? A gente sabe que na estrada, principalmente como afiliados, né, dando consultorias, ensinando o que você sabe para outras pessoas, você consegue se manter. Hoje, como é que você está fazendo para se manter na estrada e como é que você vai fazer isso?
É, agora no início, eu tenho alguns produtos já, o produto digital, eu tenho 2 e-books, que tá tudo lá no, nos meus destaques do Instagram, tem acesso lá, como viajar sozinha, organizando desde como viajar, organizando a viagem desde o início, de planejamento financeiro e tudo mais. É, tem um sobre o Machu Picchu, sobre como comprar ingresso e como escolher lá, como chegar até Águas Calientes. Então, eu tenho esses 2 produtos. Eu tenho algumas parcerias, então, eu tenho parceria com uma empresa que vende passagem aérea, então, eu acabo ganhando uma comissão. Eu tenho parceria com venda de alguns produtos, que eu acabo ganhando comissão. É, eu já tenho pessoas que me procuram por divulgação, né? Divulgação em troca de me pagar um valor, ou até em troca de passeio, em troca de serviço, alguma coisa assim. E também eu sou fotógrafa e eu fotografo, paisagens, e eu transformo essas paisagens em obras de arte, de tamanhos personalizados para as casas das pessoas.
Ai, que
E,
legal.
exatamente. E aí eu consigo entregar no Brasil inteiro. Então, essa é outra forma aí de monetizar.
Existem muitas maneiras, né? Às vezes as pessoas não sabem, porque você pode trabalhar no digital com muitas coisas, desde mercado de afiliado, como ela falou, você pode dar consultoria, você pode dar mentoria, que é o que eu faço hoje em dia também, você pode vender os seus trabalhos, você pode vender o que você sabe, né? Se você escreve bem, você pode começar a escrever, fazer assim, tem vários sites também para isso, que eu já falei no episódio de Nômades Digitais, volta lá para ouvir. E dá para fazer bastante coisa aí trabalhando na internet e viajando. E quais são seus próximos planos, Aline? Me conta aí, para onde você vai ir, quando que você vai voltar e viajar e quais são seus próximos planos e países?
É, eu não consegui finalizar a América do Sul, ainda falta Uruguai, Paraguai e Argentina. Eu começo a fazer semana que vem, dia 19, eu parto para o
Ah,
Uruguai. É,
que
já
legal.
começo, Aí eu vou fazer Uruguai, Argentina, Paraguai. Aí eu só passo pelo Brasil um dia ou dois, talvez, e vou para a Europa. Aí na Europa, eu ainda não tomei a decisão certeira se eu fico na Europa por um tempo ou se eu já parto direto para o Oriente Médio. Justamente porque o Oriente Médio ele é muito mistificado, principalmente por mulheres viajando sozinhas. E eu quero mostrar que é possível chegar lá. Então, talvez eu vou para a França, né, que vai ser uma viagem com a minha mãe, inclusive ela vai comigo, passa 7 dias comigo lá. E aí ela volta para o Brasil, e aí eu acredito que da França eu faça Egito e Oriente Médio. E depois eu volte para a Europa.
Ah, entendi. Arrasou, gente, arrasou. A Aline tá aqui para incentivar nós, mulheres, que a gente sempre pode aí fazer coisas por nós mesmas, né? Viajando, saindo, ou também nem saindo às vezes da sua cidade, às vezes a gente nem conhece nosso próprio país, né? Nossa própria cidade aí. Então, que
É
incentive
verdade.
outras mulheres a viajarem mais sozinha, com segurança, óbvio, e também ter aí uma visão de mundo que eu acho que super legal que ela vai trazer pra gente. Então, acompanhe ela. E eu queria te agradecer, Aline. Eu queria que você deixe as suas redes sociais, onde que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, sua trajetória e acompanhar as suas viagens. Fala aí o um momento. Pode fazer um momento jabá.
Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast, de estar conversando com você e alcançando mais mulheres, né? Quanto mais mulheres eu alcançar, quanto mais pessoas eu alcançar, mais pessoas eu vou poder inspirar. E para conseguir inspirar essas pessoas, eu tenho o Instagram, que é a minha rede social mais forte, que é o @207destinos. E eu tenho outras redes sociais também, todas com 207 destinos. Então, YouTube, TikTok e Kawaii. Você pode me encontrar em qualquer uma delas.
Ah, isso aí,
É bem
arrasou.
facinho de encontrar com 207 destinos, só tem eu lá.
Ah, que bom, ó, deu sorte, hein? Porque às vezes as pessoas querem, já tem o arroba ou copia, né? Tem aquela coisa, mas você
É.
super arrasou. Muito obrigada mais uma vez, queria te agradecer. E vocês também vão poder conferir esse papo, né? Porque às vezes o podcast é muito imaginar, isso que eu também acho legal de áudio, que a gente vai imaginando, mas vocês vão poder ver aí os lugares que a Aline já passou e se inspirar ainda mais logo, logo, numa matéria que eu vou fazer com ela, que eu escrevi aqui, que eu vou escrever, na verdade, para o UOL. Então, como vocês sabem, né, eu sou jornalista, então todos os meus textos e reportagens de viagem vocês podem conferir lá também. E vocês sabem que toda quarta-feira, às vezes quinta, né? Porque aqui, gente, a gente está aqui na correria, mas toda quarta-feira tem episódio novo. Vocês podem apoiar o podcast pelo Apoia-se e também indicar convidadas e recomendar o podcast. Daí 5 estrelas, dá o feedback de vocês, acompanhem o podcast e sigam aí nas redes sociais viajando por elas. Semana que vem eu tô de volta. Muito obrigada. Tchau.